E a partir de agora, recebendo os vereadores da cidade de Minduri, presidente da Câmara Wilson, vice-presidente Didi, o vereador Peterson, o vereador Brian. Será que eu troquei o cargo de alguém aí? Vocês me corrijam. Bom dia para vocês, tudo bem?
Bom dia.
Falem bem perto do microfone, por favor, senão o pessoal não ouve.
Bom dia, Nascimento.
Bom dia, Wilson.
Bom dia, população de Minduri e região. Obrigado mais uma vez a nos dar a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população que venha acontecendo na nossa cidade.
Didi, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio que nos prestigia aí neste momento. Estamos aqui para dar um esclarecimento à população e falar um pouco dos acontecimentos que vamos conseguir agora para frente também.
Muito bem. Bom dia, Brian.
Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos ouvindo da Rádio Rede FM. E mais uma vez aqui agradecer o espaço, Nascimento, porque é sempre bom a população estar a par das coisas que vem acontecendo no município, uhum, entre legislativo, executivo, e estamos aí mais uma vez.
Muito bem, Pet, bom dia.
Bom dia, Ricardo Nascimento, bom dia, meus companheiros que estão aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rede FM, que ouve tanto aqui na nossa cidade, quanto nas demais cidades aqui, tanto pelos aplicativos que vocês têm aí, quanto pelo rádio. E também dar um bom dia ao Rildo, que pediu pra gente estar justificando a ausência dele aqui hoje. Ele não pôde estar presente, que acho que ele teve algum problema com o carro dele, alguém bateu no carro dele lá na cidade de Cruzília, e ele teve que resolver isso hoje. Se bem que essa entrevista nossa aqui já estava marcada desde a semana passada, mas infelizmente aconteceu isso com ele, ele não pôde estar presente.
E por falar nos nossos ouvintes, você que está aqui em Minduri, região, quiser mandar perguntas para os vereadores de Minduri, fiquem à vontade, o WhatsApp está aqui à disposição, DDD 35 999 70 0955, 999 70 0955. É a sua oportunidade de saber os trabalhos dos vereadores na fiscalização, na busca aí dos recursos para a cidade. Eu lembro quando a rádio transmitia lá em 2008, quando que era? Começou lá as funções. Como é que era o nome?
2009,
aquela,
né?
Aquela lista dos... as atribuições do vereador.
Os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos do vereador, né? Dentre eles está fiscalizar a cidade. Bom, e como é que estão as coisas? É vocês que vão... Como é que estão os trabalhos nesse momento? Já começou, né, o ano legislativo, já tiveram algumas sessões, né? O que está sendo, discutido, votado, apresentado?
Então, assim, a gente tivemos um início de ano meio complicado.
Pois é, teve a troca do prefeito, né?
Houve também muita mudança na legislação de licitação.
Uhum. O que mudou, assim, basicamente?
Ficou mais, assim... complicado.
Ficou mais difícil?
Ficou mais difícil, inclusive ainda falta fechar alguns contratos ainda.
Uhum.
Mas o resto está caminhando, porque tivemos um início de ano e meio complicado em relação ao hospital, mas tudo foi resolvido.
Uhum.
E houve também essa mudança aí de prefeito, e cada um trabalha de uma forma, então nos resta aguardar como vai caminhar daqui para frente. Uhum. A gente torce que tudo caminhe bem e a Câmara estará analisando o que for bom para a cidade, nós estaremos aprovando.
Uhum. Bom.
Foi bom o vereador Wilson falar da questão dessas licitações, porque uma delas envolve a rádio, né? Envolve transmissão de rádio lá pela Câmara. Então a gente está aguardando também isso, porque as pessoas têm perguntado: ah, por que não passou na rádio a reunião? Porque vira o ano, se não é feito um contrato aditivo, aí nós temos que fazer a licitação novamente, né? Isso falando pela experiência que já tem lá muitos anos de Câmara. Então o motivo da gente não estar ainda tendo as reuniões nossas transmitidas pela rádio é a licitação. Mas o presidente está resolvendo, creio que em breve a gente vai ter as reuniões aí transmitidas pela rádio novamente. Isso é importante porque tem gente que está na zona rural, não tem internet, às vezes acontece alguma coisa, mas tem um rádio de pilha. E se a pessoa não tem uma forma de acompanhar a reunião pelo Facebook ou por qualquer outro meio, até por um rádio que funciona na tomada, ela tem a oportunidade de acompanhar a gente por rádio de pilha, né? Então a rádio eu vejo que ela é um instrumento muito importante, é algo que não vai acabar, né? Pode vir as redes sociais, o que for, mas rádio é rádio, né? Rádio é muito importante pra gente, comunicação, e muitas vezes a gente também gosta de ter essa oportunidade de estar pela rádio, porque é divulgação do nosso trabalho, das coisas que estão acontecendo, e as pessoas poderem participar, ainda que estejam longe, não estejam aqui dentro do município no dia a dia, mas estando na zona rural, qualquer outro lugar, né? A pessoa pode compartilhar, pode ouvir das coisas que estão acontecendo no município.
Como que se deu esse processo aí da troca da prefeitura? De onde que surgiu essa situação? Foi uma proposição dos vereadores? Questões judiciais? Como é que estava isso daí?
Vou até tomar aqui a palavra aqui dos companheiros, que, na verdade, Nascimento, isso foi uma denúncia que foi feita lá atrás, meu primeiro mandato de vereador. Uhum. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, porque na época o Caçado, ele estava fabricando broquete dentro do parque de exposição, utilizando a água e a luz da prefeitura e vendendo broquete para outras cidades. Então, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo, gravei, fui atrás das firmas que estavam comprando esse broquete da cidade de Minduri, fui atrás de caminhão, filmando tudo que estava acontecendo na época. E mandei tudo ao Ministério Público. E o Ministério Público analisou a denúncia, foi feita uma ação civil pública, e o Ministério Público acatou a denúncia na época. E assim, as defesas que eles faziam é sempre tentando me destruir. Destruir minha reputação, destruir falando que eu sou de seita, falando que eu já tinha sido preso, falando um monte de porcaria. Mas graças a Deus a justiça nunca deu valor para essas coisas, porque ela viu a veracidade da denúncia. A denúncia foi muito feita, foi muito bem feita, fundamentada. E o processo vem andando esses anos todos. Felizmente, não é a justiça daqui de Minduri ou de Cruzília. Do Brasil é uma justiça lenta. Mas ela foi caminhando, até que chegou a hora que veio a decisão em trânsito julgado e foi pedido a retirada do Caçado daqui da cidade de Minduri e que o vice, o Fernandinho, tomasse posse. Aí a Câmara foi e fez o procedimento que foi solicitado pelo juiz da comarca de Cruzília, presidente Wilson, no caso, foi e deu a posse, né? O vice Fernandinho, né, Wilson? Quer falar alguma coisa aí?
Exatamente. No dia 9 de fevereiro, por volta das 10 horas, eu tive a visita do pessoal do Fórum.
Oficial de Justiça?
É, oficial de Justiça, me orientando que eu afastasse imediatamente o atual prefeito e empossasse o vice. Isso conversou por volta das 8 da manhã. E caminhou o dia todo e às 15 horas foi feita a solenidade. Tive que convocar todos os vereadores. Vereador Petson não pôde comparecer por motivos de
pessoais.
Vereador Mazinho se encontrava em Carrancas, então foi feita uma convocação pessoal e foi feito esse procedimento. Então foi ordem judicial.
Foi em cima dessa denúncia, entendeu, Nascimento? Uhum. Que pra você, pra todos os ouvintes, é bom a gente estar esclarecendo. Ah, porque foi culpa do Fernandinho? Porque foi culpa do fulano? Foi culpa do Beltrano? Não, não teve culpa de ninguém. A culpa foi do Caçado mesmo. Que na época ele tava utilizando a água e a luz do parque, roubando. Na verdade, a palavra é essa mesmo. Ele tava roubando a água e a luz do parque, fabricando broquete e vendendo pra outras cidades e pondo dinheiro do município no bolso. Então a gente conseguiu provar tudo isso na justiça. A justiça fez perícia, se eu não me engano, na época, da Copasa. Quanto que a Copasa vinha, ou melhor, quanto que o município vinha gastando com a Copasa antes daquela fabricação de broquete. Quanto que a CEMIG, o município vinha gastando com a CEMIG antes do broquete e depois do broquete. Então viu que teve mesmo um gasto maior de água e de luz por parte do município. Aí pegou também, isso foi para os autos do processo, né? Esse laudo que foi feito. E foi tudo provado, tudo comprovado o nascimento. Então, assim, a gente vê que a fiscalização é muito importante. Você vê, foi feita uma fiscalização em 2011, agora em 2024, ou 2011 ou 2014, não me lembro a exata data, mas eu acho que foi 2011, porque foi meu primeiro mandato de vereador. Eu comecei em 2009 como vereador aqui em Minduri. Ganhei em 2008 e tomei posse em 2009. Então a gente começou a fiscalizar muito o município, né? E naquela época não foi só essa irregularidade, foram várias irregularidades. A CGU teve Minduri, a CGU descascou a parede da creche, viu que tinha de vez ser usado cimento, foi usado calcário. Tudo assim para superfaturar a obra. Então punha lá, foi gasto 50 sacos de cimento, na verdade foi gasto 20, o resto era calcário. Então assim, não se preocupou, o caçado, ele não se preocupou com as crianças na creche, se preocupou com quem ia transitar nas ruas, tanto é que teve uma rua, a do estádio de futebol, que o broquete praticamente derreteu ali. Teve que, na época do mandato do Goiano, ele teve que asfaltar ali tudo de novo, porque o broquete que foi colocado lá praticamente virou pedra, porque era calcário. Né? Então teve uma brincadeira na época da política, de uma música que lançaram aí o broquete de calcário, mas foi a verdade, foi o que aconteceu. Foi a CGU, analisou o broquete, analisou a parede da creche e de vez cimento tinha calcário. Então foram várias irregularidades, várias e várias que nós descobrimos. E vem descobrindo. Falar um pouco do hospital, o mandato do vereador Dilermano como presidente, né? Primeira vez na história de Minduri, o hospital foi fechado, mas não foi pela Câmara que ele foi fechado, foi por causa do caçado, né? Primeiro prefeito da história da cidade de Minduri que fechou o hospital. Por que ele fechou o hospital? Porque Nascimento é todo ano vem um projeto para a Câmara pedindo dinheiro que vai ser gasto o ano todinho no hospital. E a gente mandou o dinheiro, a gente autorizou o dinheiro e tudo, se não me engano, R$800 mil para gastar no ano inteiro. E chega no meio do ano, um pouquinho para frente no meio do ano, vem um pedido de mais R$500 mil. Aí o presidente da Câmara segurou, falou: não, eu não vou liberar os R$500 mil, mas de comum acordo comigo, com os outros vereadores também. Vamos saber quanto realmente eles precisam, qual o valor que eles precisam. Só que eles não quiseram mandar resposta. Isso daqui não envolve enfermeiro, enfermeira do hospital, não envolve médico. É bom a gente falar para não sair fofoca depois, fala que a gente tá falando mal dos enfermeiros ou dos médicos do hospital. Pelo contrário, não tem nada a ver. Aí vem com a... Aí é o problema da enfermeira-chefe do hospital e da diretoria, que não mandou pra gente, pra Câmara, né, Dilermano? O valor que ia ser gasto. Até vou passar pro Dilermano aqui, que ele, como presidente na época, ele pode falar. Só tô abrindo o caminho, tá, Dilermano? Aí, na verdade, o que aconteceu? Ficamos naquele aguardo de quanto que o hospital realmente ia precisar. Se precisava, pra que precisava de dinheiro, porque acabou muito rápido. Nos dois mandatos do Goiano, o dinheiro não acabava rápido
todo,
assim.
Todo ano é o mesmo procedimento. Tem que fazer um pedido, é tipo aquela... Como é que é aquela LOA, né? É assim, a LOA é Lei Orçamentária Anual, né?
Isso.
Então o hospital também precisa de recurso, a prefeitura vai destinar o recurso que vem para o município, que é da saúde, para o hospital, né?
É, todo ano
é uma coisa.
Todo ano vem tudo que a prefeitura vai gastar, vem no orçamento.
Tá.
E para quem ela vai repassar? Então aqui em Minduri tem a Casa de Repouso, tem a APAE, tem o hospital. Tem mais algum lugar que eu estou esquecendo?
Não.
Esses três lugares, né? Aí vem a lei, todo ano, começo do meio do ano, já mostrando que vai ser gasto ano que vem. Então, vou falar do mandato do Goiano. Ele pedia R$700 mil para o hospital. Nós mandava. E praticamente ele não pedia mais. Mas esse mandato cassado aí, meu querido, é 900 mil e não dá conta, entendeu? é 900 mil reais e não dá conta. Aí a gente foi descobrindo as coisas. E uma das coisas que está também no Ministério Público, né, que também está sendo analisado, foi denúncias que foram feitas, que na época foi feito bolo, salgadinho, unha, manicure, um monte de coisa com o dinheiro do hospital. E nós descobrimos, né, levamos ao conhecimento da Câmara ali, não sei quem foi, mas teve denúncia anônima ao Ministério Público, e o Ministério Público também comunicou à Câmara que está sendo feito denúncias, que no hospital estava sendo feito festa, gastando um monte de dinheiro lá com coisas que não tinha nada a ver com o hospital. Então, assim, isso nos deixou também cabreiro, alerta. Todo o dinheiro que o hospital pede hoje é motivo de desconfiança. É, voltando a falar, não dos enfermeiros, não dos médicos que trabalham no hospital.
Mas na questão da administração.
Da administração,
né?
Uhum. Porque estava sendo feito bolo, unha, cabelo, coxinha, salgadinho, um monte de coisa com o dinheiro do carnê que as pessoas pagam pro hospital. Então a gente não achou justo. Aí foi onde o Dilermano, como presidente, pediu que fosse informado para a Câmara por que, que o caçado, no caso, estava pedindo mais dinheiro, né, Dilermano? Agora você pode falar.
É, então é o seguinte, realmente a verdade é essa. Em agosto, mais ou menos em agosto, o senhor Darcy nunca tinha ido lá em casa e me procurou. Eu até brinquei com o meu irmão, você nunca veio aqui em casa? Não, Leandro, eu vim aqui sobre a situação do hospital. O dinheiro já acabou. Falei, mas o senhor Darcy ainda tem agosto e final do ano, dezembro, desse terceiro da turma para pagar, o dinheiro já acabou, já acabou. Aí ele queria mais dinheiro. Aí ele mandou um total no orçamento. E no caso faltou 283 mil, parece uma coisa assim. E a Marcela, e ele falou, porque a Marcela atrasou o documento, porque acho que ela estava de licença, não sei. Não sei bem explicar isso, mas a verdade foi essa. Aí ele mandou na última hora, em dezembro, acho que final de dezembro. Aí não tive como eu passar na Câmara, não é que eu segurei. Não tinha, não ia dar prazo para analisar os. Deixa eu ver agora. É o jurídico analisar os papéis para ser votado. Então foi sem votar. Aí foi votado nesse de ano agora. Agora, caso dele não ter pagado, o pessoal fez aquela lorota lá, o caçado, que afastou, que não deixou de pagar, que não estava recebendo, o pessoal não estava sem receber tudo. Mentira, porque o senhor Darcy falou para mim, eu falo na cara dele. Ele falou para mim lá em casa que já tinha pago a maior parte dos funcionários, só estava faltando as serviçais. E ele foi procurar dinheiro. Então, não é eu que sou mentiroso, a mentira veio dele.
Interessante o Dilermano falar da mentira do caçado, porque teve um dia lá na Câmara, a gente vai até entrar nesse assunto mais para frente aqui no programa, mas teve um dia lá na Câmara que as pessoas foram lá. Aí eu mesmo perguntei para uma pessoa assim, falei assim, vocês estão aqui por quê? Não, por causa do salário, que as pessoas não podem ficar sem salário, tem os pobres coitados deles, eles dependem do salário. Aí eu perguntei para a pessoa, falei, você é funcionária pública, não é? Ela falou, sou. Eu falei, seu salário está atrasado? Ela falou, não, mas eu não estou aqui por causa do meu salário, estou aqui por causa do salário dos outros funcionários. Eu falei assim, então desculpa eu te falar, porque se o seu salário não está atrasado, você é funcionária pública, o de ninguém está atrasado. Porque o caçado, ele não pode pagar o salário de uma pessoa e não pagar o das outras. Uhum. Aí o Brian, como é funcionário público, ele, o Rildo, né, que tá na ativa hoje, o Amarildo eu nem perguntei, porque entra mudo e sai calado, não perguntei nada pra ele. Eu perguntei pro Brian, falei, ô Brian, como é que tá seu salário? Ele falou, não, tá em dia. Aí eu voltei e falei pra pessoa aí, ó, o Brian também é funcionário público e o salário dele tá em dia. Ela falou, não, então faz o seguinte, foi ele que mandou eu vir aqui. Eu falei, ele quem? Ela falou, o caçado mandou eu vir aqui. Aí eu falei assim, tá, mas e agora, como é que você me explica? Você tá aqui fazendo anarquia aqui dentro da Câmara, gritando, bagunçando, fazendo um monte de coisa, e o seu salário, e o salário de nenhum funcionário tá atrasado. Ela falou assim, eu vou lá falar com ele de novo, com o caçado, eu vou anotar tudo que ele vai lá falar pra mim de novo, e depois eu volto aqui na próxima reunião e falo pra você.
Voltou?
Voltou nada, Nascimento. Então o que que a gente vê? Que as pessoas, muitas que estavam ali, ou poucas, tinha gente que estava sendo paga. Ó, pra gente ver, ó. Tinha gente sendo paga pra ir lá na Câmara fazer tumulto. e um monte de coisa. Então, assim, Nascimento, eu sou vereador, que nem eu falei, desde ganhei em 2008, tomei posse em 2009, no meu primeiro mandato. Só no mandato do Cassado, que teve aqui em Minduri, que tem esse tipo de tumulto na Câmara. Porque ele quer que seja feito do jeito dele as coisas. Ele não respeita a regra, a lei, jurídico da Câmara, contábil, não respeita nada. Ele chega aqui, se o papel para ele for madeira, ele quer que a Câmara passe o papel como se fosse madeira. E não pode ser assim, a gente não deve ser assim. Né, Dilema?
É verdade, porque tem coisa que você tem que obedecer as normas da Câmara e o jurídico da Câmara. Ser analisado primeiro. E outra coisa que passou nesse mandato meu, foi várias agressões verbais que foi feita contra eu. Já tomei as providências e já a justiça está agindo. Então, eu não vou deixar, porque a população precisa de saber. Eu acho que cada um tem que respeitar a pessoa. Eu acho que um funcionário público não precisa atacar o outro de certa forma. Então o processo vai sair já.
Olha, eu que estou analisando tudo isso aqui, vocês falando, eu penso assim, então eu sou diretor do hospital agora. Aí eu vou lá e tenho essa previsão do outro ano. Ah, o ano que vem o hospital vai gastar 1 milhão. Aí depois, no meio do ano que vem, o dinheiro acaba por motivo da minha gestão. Aí eu falo assim, então eu preciso de mais dinheiro. Aí, se vocês demorar para liberar alguma coisa, eu falo assim, olha, o hospital vai parar porque os vereadores não querem liberar o dinheiro. É tipo isso que aconteceu. É isso que eu estou entendendo?
É tipo não, é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu.
Então aí eu falo que foi culpa dos vereadores que não quiseram liberar o dinheiro. Aconteceu semelhante com a situação da prefeitura também, é uma impressão minha?
Não, mas é fácil. Todo, por exemplo, dá errado, é culpa tua, Nascimento. Deu certo, é
culpa minha. É mérito meu.
Então, assim, muitas vezes esse prefeito velho, que já é cheio de manha, manias, eles têm essa maneira de lidar com as coisas.
Agir.
Ah, deu errado? São os vereadores. Deu certo? Só fui eu que fiz. Na verdade, Nascimento, tem muita coisa que está acontecendo aqui em Minduri hoje que, se não fosse nós vereadores, não estaria acontecendo. O loteamento ali do Manduri, asfalto, construção de até desse shopping aí, entendeu? Que pra mim isso aí é uma coisa, um elefante branco, um obsoleto demais, entendeu? A gente vê que ali os quiosques, não é falando mal, mas você vê que até hoje tá difícil alguém se firmar ali no quiosque, entendeu? Quanto mais um shopping, que você tem um custo, que as pessoas humildes muitas vezes têm até vergonha de frequentar um lugar. Então, assim, é ridículo, é coisas que são feitas aqui pra meia dúzia de pessoa, entendeu? A João Dirk, que fala que tá se instalando em Minduri, foi nós que aprovou. Então, assim, se não fosse a Câmara que tivesse aprovado o Nascimento, nada tava acontecendo. O silo da Flávia, antes de ser feito, foi nós vereadores que aprovamos, né, Brian? Pode falar, Brian. Pode falar. Fala aí. O seu Luiz construiu a sede hoje da empresa dele, ali na saída pra Cruzilha, passou pela gente na Câmara. Então tem muita coisa, Nascimento, que se não fosse nós vereadores, não estava acontecendo no município. Então, assim, eu vou ter que dar parabéns ao Fernandinho, que eu ouvi, inclusive até mandei uma pergunta no dia do programa dele, e o Fernandinho falou no programa dele aqui. Ele falou assim, ó, se não fosse a Câmara aprovar certas coisas, não estaria acontecendo. Então, assim, o que custa você ter humildade e você falar assim, e você dá um mérito para as pessoas que merecem. Então tem muita coisa que acontece aqui dentro da cidade de Minduri que o Cassado não gostava de falar que eram os vereadores. Nem dinheiro, muitas vezes, que nós conseguimos através de deputado, ele gostava de receber. Para quê? Para não levantar o nome dos vereadores e do deputado dos vereadores, né, Brian?
Ô, Nascimento, a gente vem essa peleja aí, que é vereador, não é vereador, essas coisas já vai virar para praticamente 3 anos, que esse ano tá mais tranquilo. Mas, assim, eu que no meu entendimento, a pessoa que não tá dentro de uma câmara, entendeu, que não tem um mandato, ela olha com esses olhos mesmo, entendeu? Ela olha com esses olhos. Eu tinha esses olhos também
quando eu não estava dentro da Câmara. Uhum. Hoje eu vejo completamente diferente. O que, que eu vejo hoje? A Câmara é um órgão fiscalizador. Então...
Uma das funções mais importantes dos vereadores é fiscalizar, né?
É, a função do...
E em fiscalizar é uma situação que coloca vocês numa posição de chatos, né?
Então, porque...
Pô, vocês são chatos, quer atrapalhar o progresso...
Aí é que eu falo pro seu, Nascimento, aí que...
Não é fácil ser fiscal, né?
É que entra o caso, vamos dar um exemplo. Tá. Você fazer as coisas certas, talvez você vai agradar umas pessoas e a outras não.
Não vai, é.
Só que o certo, ele é certo em qualquer lugar.
Sim.
Entendeu? O certo, ele é certo em qualquer lugar. Então a gente hoje não pode fazer nada pensando em ciclano, em fulano. Por quê? Porque amanhã é nós que vamos pagar. É nós que vamos pagar, porque nós que aprovamos. Então como que nós sabemos que nós estamos aprovando um negócio errado? Então assim, qual que é hoje o grande problema? Que as pessoas hoje que... Eu ouvi muitas das vezes as pessoas que iam na Câmara. Talvez ela estava indo lá, não estava sabendo nem por que ela estava indo. Você perguntava o que é um projeto, a pessoa não sabe nem o que é um projeto. Então, assim, a casa, a Câmara é a casa da população, tem que ir mesmo, tem que acompanhar mesmo. Isso aí é... Nossa, eu até gosto quando vai acompanhar. Mas é o seguinte, mas você foi fazer o que lá? Ah, não, vim cá pra me ver... Porque tá falando aí que vocês que cortou o ônibus escolar. Não cortei, não. Porque na época, lá, muitas das vezes, eu falei pras mães... Que não tô aqui pra julgar a mãe nenhuma, mas as mães sempre quando vai no ponto, ela só olha e impõe o filho dentro do ônibus pra ele levar pra escola. Mas e as condições do ônibus? Se não fosse eu Nascimento, Deus me livre guarde, talvez hoje podia ter uma notícia, Midurite, a tragédia aqui de mortes, porque não existia pneu no ônibus, não existia limpador no ônibus. Então assim, qual que é a função nossa? É fiscalizar. Então é onde que a gente tem que fiscalizar, por quê? Porque amanhã pode não ser cobrado. E uma das coisas, Nascimento, que eu vejo, que esse ano é um ano eleitoral.
Uhum.
Sabe o que, que eu fico... Por um lado eu fico triste e por um lado eu fico satisfeito. Porque essas pessoas que julgam muito vereador, que vereador não faz nada, que vereador tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais aquilo, isso e aquilo, eu acho que é a hora dela candidatar e ela ver, entendeu? Que agora que é a hora. Que todo mundo é livre, entendeu?
E falar nisso, ainda dá tempo de uma pessoa que não é filiada a um partido se filiar e ainda para tentar ser candidato?
Sim,
ainda
com
dá
certeza
tempo.
Dá, ué. E é por isso que eu falo, então muitas dessas pessoas assim que vê a Câmara com outros olhos, uhum. Era a hora da pessoa chegar e candidatar.
Para ver como é que funciona.
E viver, e entrar no meio lá, e entrar no jogo e ver como que funciona. Porque quem tá de fora fala, é fácil, Nascimento. Eu achava que era assim também. Hoje não. E tudo... Nós aqui, vereador, a gente responde no Ministério Público.
E uma pergunta aqui, Brian, como que é os seus eleitores? Eles cobram muito? Te ligam muito? Te mandam muita mensagem?
Graças a Deus, Nascimento, eu fico satisfeito com isso. Graças a Deus. Sabe por quê? A gente só sabe das coisas que a gente tá
porque
fazendo.
Porque o pessoal te procura.
Porque procura. Então, muitas das pessoas que onde vem falar, aí que a gente fica sabendo, ah, porque vocês não fez isso. Você vê que é mentira. Então, ah, porque eu sei se fechou o hospital. Mentira. Porque as coisas não funcionam através de eu deixei, eu não deixei. Não, as coisas funcionam através de documento, Nascimento.
Ô, Brian, só aproveitando, que às vezes a gente recebe ligação também das pessoas querendo que a gente fiscalize certas coisas, que o Ministério Público já falou pra nós, nem traz isso aqui que, dependendo dessas coisas, eu não vou fazer nada. Né, Brian? Então... Porque senão tem hora que, o vereador não faz nada. Generaliza uma situação... Porque, eu passei lá o bebedor, não sei de onde, tá caindo pouca água.
Me diga uma coisa, o que que vocês podem fiscalizar? Tem coisa que não é... Por exemplo, assim, pro nosso amigo ouvinte entender definitivamente, que eu acho que o mais importante é essa comunicação, né? A cidade tem o executivo e tem o legislativo, né? Aqui a gente não tem o judiciário porque não temos um fórum e tudo mais, mas poderia ser uma cidade maior e ter um fórum com um juiz e tudo mais. O executivo faz as coisas, ele toca a cidade, administra e vocês fiscalizam e criam as leis. Mas na fiscalização de vocês, o que vocês não podem fazer? Porque eu acredito que muita gente acaba pedindo para vocês um monte de coisa que não é competência de vocês, né? Vocês então, podiam citar algum exemplo?
Então, vou dar um exemplo assim, real.
Tá.
Coisa real.
Tá.
A pessoa vai no hospital.
Tá.
Talvez ela não goste de um médico. Vou dar um exemplo.
Certo.
Ela chega no hospital e não gostou do médico.
Tem o Joãozinho lá, eu não quero ser atendido por ele.
Aí o que acontece? A pessoa vem, vocês têm que tirar o médico de lá. Mas não é competência da Câmara fazer isso. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, tô dando um exemplo.
É uma questão
isso.
da administração do hospital.
Tem um quebra-mola em tal lugar. Ah, não, tinha que fazer um na porta da minha casa. Não é competência da Câmara fazer esse tipo de coisa. A Câmara, o que ela faz? Ela fiscaliza, entendeu? Tá. Então, muitas das vezes, a pessoa, assim, talvez não entende e leva pro outro lado.
Sim.
Ah, porque fez um quebra-mola na rua do fulano, mas não foi a Câmara que fez.
Tá.
Entendeu? Então, assim, ah, porque vocês fez na fulano e não fez na mim. Então, assim, a pessoa tem que entender. A competência da Câmara é o órgão fiscalizador.
Uhum.
Quem é o órgão executor é o...
É o prefeito.
O prefeito.
Prefeitura.
Mas, assim, falar o prefeito manda o projeto pra Câmara, a Câmara aprova e ele executa. Então, muitas das vezes, o projeto, então, vou dar um exemplo, o projeto chega na Câmara, ele chega, várias vezes já foi falado isso, ele não chega, vamos votar, não. Ele primeiro é analisado, ele passa pela contabilidade, ele passa pelo jurídico, e depois, lá na frente, que o jurídico analisando, vendo que está tudo certo, que ele entra para votação. Aí, longe que ele entrar no plenário para votação, que ele vai ver se ele foi aprovado ou rejeitado. Aí tem as comissões ainda, que manda para frente, para o plenário. Então, assim, é uma cadeia. É um dependendo do outro. Não é assim, pega e faz, igual você chega numa coisa, me dá um quilo de carne e você já leva para casa. Não funciona as coisas assim. Mas, assim, mas o mais satisfeito que eu fico é as pessoas que muitas das vezes talvez chegava lá com a total razão e chegava lá, e vou sair de cabeça baixa. Aí eu vou dar um exemplo, igual a pessoa perguntou pra mim, vocês é contra o loteamento? Mas se nós fosse contra o loteamento, nós não tínhamos aprovado a compra do terreno pra fazer o loteamento? Como que nós é contra? Você tá vendo onde que a pessoa mesmo vai embolando? Aí uma das outras coisas falou lá do loteamento, que nós, até inclusive pelo vereador, que nós estávamos travando aquelas pessoas que estavam com o nome sujo. Uhum. Mas não é nós, não. Quando você entra no programa lá, Minha Casa Minha Vida, pela Coab, não é vereador que faz esse programa, não. É programa federal. Então, assim, não tem nada de competência da Câmara Municipal.
Uhum.
Aonde que as pessoas têm que entender. Então, assim, mano, você tem o direito de ir, total direito de ir, mas você também tem que saber o que você está fazendo.
Tem que ter informação.
Você tem que saber o que você está fazendo. Porque como você chega num lugar, eu vim aqui porque me mandou coisas que eu fiquei sabendo, que eu fiquei tão assim abismado, sabe o que foi, Nascimento? Que tinha gente que estava sendo paga para ir lá. Então, assim, cara, então você quer reivindicar um direito seu? É total direito seu, mas de direito. Agora tinha pessoa que chegava ali que não sabia nem o que estava fazendo. É muito triste você chegar num lugar. O que você veio fazer? Não sei não. Vim aqui porque me mandou. Então, assim, do mesmo jeito que tinha gente lá que realmente queria saber da verdade, sim, que ela só soube da verdade depois que ela estava lá. E por isso a gente fica satisfeito. Então, Nascimento, uma coisa eu falo, assim, sempre falei comigo, a verdade ela é válida em qualquer lugar que você tiver, a mentira ela não vai longe. Entendeu? Então, aqui, não estou aqui para falar de prefeito que saiu, de prefeito que entrou, nós estamos aqui para falar qual que é a competência do vereador, independente de prefeito que está no momento. Que a gente tem que fazer as coisas certas. E, é que eu falo, Nascimento. Entrei para fazer as coisas certas e vou sair fazendo as coisas certas.
Então fica até a dica, né, de vocês que estão. O Pet, que já é quinto mandato?
Quarto
mandato, o seu é segundo,
primeiro,
né? Primeiro. O Wilson também?
Primeiro,
Didi, segundo. Se a pessoa que está nos ouvindo. Isso eu acho que vale para qualquer cidade, não só Minduri. Ah, eu quero ser vereador. Ah, porque eu acho bonito ser vereador. Se você não tiver essa competência, se você não tiver essa garra, se você não tiver essa coragem de fiscalizar, nem entra.
Não, não entra mesmo. Sabe por quê, Nascimento? Porque foi bom você falar isso aí. Tem vereador que entrou aí no mandato, na hora que viu a Câmara cheia lá, falou, não vou votar do jeito certo não, porque eu não tô aguentando perseguição. Entendeu? Então, assim,
cadê aquele áudio lá do se não for profissional não vem? Não tem isso, não tem um negócio desse da internet,
áudio,
um tiozinho falando assim, se não for profissional não vem? Não é
não
isso,
pode ter,
né?
Medo de pressão,
tem que estar preparado porque vai ser cobrado, né?
Porque é o que acontece, Nascimento, como as pessoas ainda não todas, a minoria, vamos falar assim, ainda não quer conhecer, não quer entender. Elas querem acreditar na mentira.
Sim.
Elas gostam da mentira.
Sim.
Então, assim, elas vão lá na Câmara inflamada, como o Brian acabou de dizer, paga. Entendeu? Muitos que estavam ali no dia fazendo barulho, é pessoa contratada. É pessoa que, se não for, corre o risco de perder o emprego. Então, assim, são pessoas que estão indo lá porque está sendo ameaçada, que está sendo coagida. E também, muitas vezes, tem gente que tem entendimento e está lá também.
Porque quer estar, né?
Porque quer estar, porque quer aparecer, quer fazer, quer mostrar pro prefeito que ela tá indo, que ela tá brigando. Mas a verdade, igual o Brian falou, pra nós, assim, o que deixa a gente mais satisfeito é aqueles que vão lá pra querer entender o que tá acontecendo. No caso do loteamento, não tem como acontecer o loteamento se não tivesse a compra do terreno. Então a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Nós, vereadores, aprovamos a compra do terreno. A gente aprovou a compra do terreno. Como é que a gente não queria o loteamento se a gente não aprovasse a compra do terreno? Então teve a compra do terreno que nós aprovamos. Aí chegou na hora de aprovar o loteamento. O Caçado queria que a gente aprovasse o loteamento sem infraestrutura, sem asfalto, sem luz, sem esgoto. Nós tivemos no Ministério Público, o promotor falou assim, ó, não pode. Agora você fica com a palavra do promotor ou você fica com a palavra do Caçado? Não tem nem como você ficar com a palavra do Caçado. Eu fico com a palavra do promotor, porque se aprova um projeto desse, amanhã é processo que vem pra cima da gente. Então, assim, além da gente fiscalizar e todas as regras que a gente tem que cumprir, a gente ainda tem que tomar cuidado, porque amanhã ou depois pode vir um processo.
Vocês respondem, né?
É, ué.
Por exemplo, se vocês saírem esse ano aqui, não se reelegerem, mas tudo que diz respeito ao mandato de vocês, dessa legislação que vocês ficaram, vocês podem responder pra, até quantos anos?
20 anos.
Até 20 anos?
20 anos.
Aposentado lá, daqui a pouco pode chegar um processo. Ó, quando você foi vereador lá, você aprovou um projeto que agora a gente constatou uma irregularidade. Então é uma coisa séria.
Então, é isso que eu falo, Nascimento. Justamente é por isso que eu falo. Que as pessoas, então assim, é igual eu. Quando você tá de fora...
Você tem uma visão.
Qual é a visão? Quando você tá dentro, a visão sua é outra. Primeira coisa que eu pedi muito para Deus, que eu não fizesse nada errado.
Tá.
Porque quando envolve dinheiro, as coisas, Nascimento, talvez as pessoas mudam muito, entendeu? Então, assim, ela chega com uma coisa, mas o dinheiro, ele influencia no meio que a pessoa muda. Eu, graças a Deus, eu pedi que nada disso pudesse acontecer na minha vida, porque eu tenho 3 filhos para me criar. E eu tenho uma coisa comigo, Nascimento, que ninguém tira isso de mim. Aqui você faz... Aqui você paga, entendeu? E não fica nada escondido. Então, assim, qual que é que eu tô falando de mim, de vereador Brian, de mim? Então, assim, que eu não fizesse nada de errado, ou tentasse fazer nada de errado. Então, graças a Deus, as coisas vão dando certo. Mas talvez você fazer as coisas certas, pra algumas pessoas...
Você não vai agradar todo mundo,
não vai agradar.
Né? Infelizmente.
Mas é que eu fiz. Eu não tô pra agradar, assim, as coisas erradas. Eu tô pra fazer as coisas certas. E uma das coisas tá dando certo. Por que que tá dando certo? Até a gente tem que voltar atrás, igual o vereador Pietras falou. Tudo que fez na cidade que deu certo, foi nós. Mas que deu errado também, foi nós que aprovamos. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de falar, ah, mas deu errado. Também nós só aprovamos.
Participou.
Né? É, participou. Então, assim, mas a gente tinha aquele pensamento de dar certo, mas não deu. Mas, Nascimento, graças a Deus, isso aí, as pessoas hoje... Com essas coisas que vem acontecendo, as pessoas já mudou muito a cabeça. Mudou muito, entendeu? Então hoje as pessoas veem realmente que a verdade, ela é a melhor coisa que existe no mundo. Você andar com a verdade. Porque a mentira, você fala aqui pra você aqui, chega ali na frente ali, já caiu aquilo por terra. Então, assim, é que outra coisa, Nascimento. A gente vem vindo falando, ah, que vereador não fez isso, vereador não fez aquilo, que fez. Fez, né? Fez muito. Mas fez muito. Vamos só relembrar umas coisinhas aqui para você, para as pessoas assim, que talvez fica meio apagado. A PAE nunca teve uma van. Nunca teve uma van. Quem conseguiu essa van? Nós. Aí sabe o que funciona, Nascimento? A van não chega na porta da casa de ninguém, não. Não bate na porta de vereador, não. A gente tem que correr atrás, pedir, calçar a cara. Entendeu? E uma das coisas que a gente foi, olha pra você ver como que é a verdade, ela é válida em qualquer lugar. A gente fomos no gabinete do deputado Arnaldo Silva, deputado estadual. Nós pedimos pra ele essa van. Que era, nós sabia da história da PAE, que a PAE precisava, que os alunos ali precisavam, que não tinha condução própria. E nós corremos atrás e falamos pra ele a verdade. Falou, Arnaldo, e a gente tem que se falar pra você a verdade. A gente tá pedindo pra você, mas a gente não pode trabalhar pra você. Porque a gente trabalha pro Ulisses Gomes, que é estadual. Mas nós fomos realistas. E porque, através da nossa realidade, o que aconteceu? ele não se importou em mandar a van pra pai. E mandou, e tá aí a van. Então, assim, você tá vendo? É a verdade, ela vale em qualquer lugar. Outra coisa, através do Odair Cunha.
Se foi verdade, ele falou: ó, cê, nós estamos pedindo a van, você pode mandar, mas nós não vamos trabalhar pra pedir voto. Rapaz,
é parabéns, porque, na verdade.
Como é o nome dele? Arnaldo?
Arnaldo Silva.
Arnaldo Silva,
porque,
tá de parabéns.
Já pensou, Nascimento, nós chegasse lá, pedisse a van, falava que nós ia. Vamos supor que nós
falávamos. Fala que vai votar.
Comprometia dar 300 votos pra ele
e não tivesse eleição, um. Não tem um voto.
Aí acontece: como que nós ia voltar no gabinete dele pra pedir mais alguma coisa?
Brian, e o que acontece, Nascimento? Se você trair um deputado, se você trair um deputado, lá na Câmara a sua fama corre. Na Assembleia. Uhum. Na Assembleia a fama corre. Falei, não mexe com esse povo de Mendurim, não, esses vereadores aí, que eles é tudo picareta. Entendeu? Então, igual o Brian falou, vale a pena você falar a verdade, né? O que você corre o risco com a verdade? É da gente não ganhar. Tá. A gente correu o risco só de não ganhar. Mas, pelo menos, nossa fama não ficou ruim. O cara não ficou chateado com a gente, nem nada, né? Então, é legal me lembrar ele.
Então.
Falar isso aí.
É porque eu falo. Aí que vem aquele negócio. É, graças a Deus, nós pode ter todo efeito do mundo, porque ninguém é perfeito.
Sim.
Tipo assim, independente de vereador, ninguém é perfeito, entendeu? Só que tem aquele negócio. A gente trabalha com a honestidade.
Com certeza.
E essa honestidade gerou muitas coisas boas pra nós. Você vê aí, ó, o Odair Cunha. Através do Edim, que a gente tem que agradecer muito o Edim Moura, entendeu? Porque muitas das coisas que hoje tem aqui em Mendurim é graças ao Edim Moura, através do Odair Cunha e do Ulisses. Que são pessoas que abraçou a causa nossa. E através do Goiano lá na época. Porque o Odair Cunha e o Ulisses chegou através do Goiano, aqui em Mendurim. Então, assim, é parcerias que vem dando certo. Talvez a gente quer muitas coisas a mais, mas talvez é limitado. Vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo que aconteceu agora de pouco. A Ana Paula Junqueira Leão, que é irmã do Neto, eu tinha conversado com ela, pedido um recurso para o hospital. A gente sabe da história do hospital, e a gente tentou ajudar o hospital da melhor maneira. Através de recursos, que é o que pode, entendeu? Tá. Que é o que pode, também não é, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, tem que ver o que pode também. O que aconteceu? Em conversa com ela, a Ana Paula me prontificou de mandar 1 milhão pro hospital. 1 milhão, entendeu? 1 milhão, daquelas pessoas que falam que vereador não gosta de hospital, que não é que fechou, olha pra você ver a diferença. Nós corremos, ela veio pra trazer 1 milhão, só que quando ela, em conversa, que ela foi lá no hospital, que conversou com a diretora, que hoje mudou, que é a Kátia, ela ficou sabendo que o hospital não está com a documentação em dia. Então não pôde doar esse 1 milhão para o hospital. Então não é. Você está vendo como é as coisas? Nós corremos atrás, trazemos ela aqui, levamos ela lá, o dinheiro praticamente em mãos. Mas através da documentação que não está certa ainda.
Não pode receber.
Aí, no caso. Rapidinho. Aí, no caso, só para não fugir do assunto. Isso. Ela não pôde ajudar o hospital. Mas a gente conversando com a Ana Paula. Tanto ano passado quanto esse ano, ela já mandou mais de meio milhão para... Meio milhão para a PAI e para o asilo aqui de Mendurim. Então, assim, a gente vê a conquista que a gente tem de ter parcerias boas. Uma que é a pessoa que tem fazenda no município. Eu até lembro o Nascimento, que antes dela ganhar, ela veio aqui na rádio, fez uma entrevista com vocês. Eu até lembro, a Lúcia perguntou pra ela: mas você é de Uberlândia, você não vai esquecer de Mendurim, não?
Uhum. Lembro dessa
pergunta. Você lembra dessa pergunta? Lembro. Eu lembro como se fosse hoje. E a Ana Paula respondeu: não, você pode ficar tranquila que eu não vou esquecer. E a Ana Paula ganhou, graças a Deus, pra deputada federal. E a Ana Paula ajudou Mendurim e vai ajudar muito mais, porque ela é irmã do Neto. E o Neto é nosso pré-candidato a prefeito, né? Então, assim, a gente sabe que o Neto, junto com a Ana Paula, nunca teve na história de Mendurim um prefeito que tem uma irmã, um irmão deputado federal. Então, você imagina a conquista que não vai ser para Mendurim em questão de empresa, em questão de emprego. Né, Brian? Né, Vils, Tilemano, o Rildo que chegou aqui agora.
Dá um bom dia aí, Rildo. Vereador e locutor nas horas vagas, ou como é que é?
Bom dia,
bom dia,
meus amigos aqui. Peço desculpa pelo atraso, né? Na verdade, eu nem viria, mas o meu problema pode ser resolvido depois. E algumas coisas eu estava ouvindo e e toca no meu coração passar para os nossos ouvintes o seguinte. É, conversando com várias pessoas, ele sempre fala assim: ah, prefeito, vereador, dinheiro. Fala que dinheiro muda a personalidade da pessoa. Eu acho que não, né? Eu acho que quando a gente tem uma boa educação, quando a gente tem Deus, a gente sabe lidar com o dinheiro de maneira honesta e correta. Por isso a importância das pessoas saberem escolher bem um prefeito.